Jorge Pires Ferreira, ligado à Diocese de Aveiro, jornalista no Correio do Voga, responsável pela rua de livros, isto entre outras coisitas mais, não é, Jorge?
Sim. Há, digamos que há a atividade profissional principal, que é ser jornalista do Correio do Voga, que é um jornal semanário, anterior à Diocese de Aveiro. A Diocese de Aveiro vai fazer 81 anos, o jornal vai fazer 90, portanto existiu, mas é, digamos, existia antes da Diocese ser constituída ou restaurada, mas foi assumido pela Diocese como jornal oficial, portanto é a voz oficial da Diocese. Esse é o meu principal trabalho. Depois, aliado a esse trabalho, faço alguma coordenação da Livraria Santa Joana, que também faz parte portanto é da Diocese, que está ligada à mesma empresa, é uma só empresa que tem o jornal, tem a livraria e depois tem uma editora, que publica livros de inspiração humana, humanista, cristã, católica, e portanto, essa editora também é coordenada por mim. Portanto, isto é o meu trabalho profissional. Depois, à parte disso, há algum tempo decidi abrir uma livraria de livros usados. Não havia nenhuma em Aveiro, ou havia um espaço, mas relativamente pequeno, que é a Ror de Livros. Esse é, digamos que, não é bem um passatempo, é algo mais do que um passatempo, mas é uma coisa que eu faço com gosto, fora da vida profissional, das outras responsabilidades.
Uma livraria que mais parece, assim, um espaço mágico a caminhar para uma biblioteca.
Sim, é um espaço que nós, enfim, eu sou frequentador de todas as livrarias da cidade, ou quase todas, talvez numa não, mas, e portanto gosto de livrarias. Acho que aquela, a minha, tem uma vantagem ou uma diferença, porque como vive à base de livros antigos ou mais antigos e não à base das novidades das coisas que acabaram de sair, é um espaço mais informal, mais, não digo que seja desarrumado, porque nós procuramos ter tudo arrumadinho, mas onde coabita assim um regime, digamos, semi-artesanal. Há umas coisas feitas em paletes, há uns cartazes que a gente põe de vez em quando, há umas coisas que a gente escreve lá num placar e depois tira. Portanto, é um bocadinho mais, queremos nós que seja mais próximo, mais informal, onde as pessoas possam encontrar livros que não estavam à espera, porque são livros que, com alguns anos, que nós vamos comprando e que vamos disponibilizando.
E sente-se, não é, Jorge? É que são livros que contam histórias, mas os próprios livros, já eles têm muita história. E isso está imbuído.
Está, porque como nós trabalhamos, compramos livros e vendemos livros, às vezes até recebemos de pessoas que vão mudar de casa e que não querem pôr os livros no lixo e também não querem vender. Nós exigimos para comprar e vender, mas já tem havido pessoas que oferecem. E por trás do livro vem sempre uma história. Há histórias curiosíssimas de livros autografados, de pessoas que foram a Lisboa, à Feira do Livro, encontraram o José Eduardo Agaluza ou a Cristina Bessa Luís e compraram um livro, mas depois mais tarde desfazem-se do livro e vêm parar ali um livro autografado. E outra coisa que também acontece muito é que por vezes dentro do livro vêm dedicatórias incríveis, ou até bilhetes postais ou notas que revelam a vida de uma pessoa. Quando são coisas muito pessoais e nós sabemos de quem é que veio o livro, nós devolvemos. Noutras situações, quando não revelamos situações particulares da vida de ninguém, às vezes também publicamos no Facebook bilhetes, notas, ou até às vezes há pessoas que dizem, não, isso eu sei disso, já isso não tem problema, pode divulgar. Portanto, que revela que um livro, mais do que um objeto cultural ou o que quer que seja, é muitas vezes um objeto que tem um bocadinho da vida das pessoas, das mãos pela qual ele passou.
É verdade, Jorge. Às vezes não é um bocadinho, não é? Às vezes é um bocadão.
Sim. Nós, dentro do livro vem as coisas mais incríveis. Nós já encontramos, dentro dos livros, nós analisamos os livros, vemos se o livro está em boas condições para ser vendido, para ser comercializado, embora seja comercializado a um preço muito mais baixo do que é o normal. Mas dentro dos livros vêm as coisas mais incríveis. Por incrível que pareça, nunca encontramos dinheiro. Mas já encontrei cheques em branco, já encontrei penas de pavão, já encontrei agulhas de crochê, flores secas, isso é coisa muito comum, pratas, santinhos da comunhão, quando as crianças recebem depois, mas coisas antigas. Portanto, dentro de um livro pode vir a coisa mais incrível.
Por falar em coisas incríveis, sendo que o Jorge foi apresentado à equipa da Terra Nova como uma pessoa incrível. Fico já a saber que esta é a forma que
Bem, alguém enganou.
Não creio. Sim. Jorge, Sabemos que o Jorge leva muito a sério a família na carta de apresentação que liamos por conta da sua divulgação de outros dois grandes livros, que já agora aproveitamos para incentivá-lo a ler, As Migrações Bíblicas.
Do professor Jorge Roteia e O Bem Nascido, Mal Nascido, do professor Luís Silva. Foi dois livros que a editora diocesana publicou esta semana.
Ambos muito bons. Acredito que se gosta de ler vai gostar de ter estas obras na mão. Mas isto para dizer o quê? Na biografia sua, de sua apresentação, em alguma parte falava pai de três filhos e deixava isso muito presente como uma parte fundamental da sua vida. E sabendo que o Jorge foi padre, queremos navegar consigo, se nos permitir, nesta história de amor tão verdadeira, que o fez dar um novo rumo.
Sim, isso é verdade, é sabido. Eu fui padre durante 5 anos, na Diocese de Aveiro, de 1994 a 1999. Os rapazes com quem na altura foi ordenado, outros três, vão agora fazer 25 anos de padre, no dia 11 de dezembro. Por volta do ano 2000, quase a chegar ao ano 2000, eu decidi deixar o sacerdócio. Nessa altura deixei o sacerdócio porque não me sentia bem, por várias razões, mas não fiquei zangado com ninguém, nem com o bispo, que era o Dom António Marcelino na altura, nem com os padres de quem era e de quem sou amigo, nem nada. Decidi simplesmente afastar-me de Aveiro.
Percebi que não era a sua missão, já.
Sim, percebi que não era a minha missão. Uma coisa é ser cristão, outra coisa é ser padre. Há uma dimensão... Eu não digo... Ambas as coisas são sérias. E ambas as coisas são profundas e ambas as coisas podem fazer uma pessoa feliz. Mas eu não estava bem como padre e sentia que não estava bem cumprir a minha missão. E por isso decidi retirar-me durante uns tempos. Foi nessa altura que deixei o trabalho que tinha na Diocese de Aveiro. Fui viver para Lisboa, onde estive durante mais de 4 anos. Nessa altura tirei o curso de jornalismo. E depois estava muito bem em Lisboa. E em 2004... lembro perfeitamente, foi uma coisa a seguir ao Euro 2004, o Dom António Marcelino, que era na altura Bispo de Aveiro, convidou-me para vir substituir o professor Fernando Martins, que é da Gafanha da Nazaré, o diácono permanente, para vir substituí-lo no Correio de Voga. E nessa altura estava disponível e regressei a Aveiro, portanto, a convite do Bispo que me tinha ordenado, mas sabendo que eu já não queria prosseguir a caminhada sacerdotal. Isto foi em 2004, as coisas evoluíram e depois em 2008 casei com a mulher com quem vivo e que é a mãe de 3 filhos. Nós vivemos na Gafanha da Nazaré e somos...
Como é que se chama a esposa e os filhos?
A esposa é Daniela, é de Esgueira, os filhos é o António Pedro, que se calhar acho que está a ouvir, pelo menos eu disse.
Olá, António Pedro, se quiseres e puderes, vem aqui ter connosco, temos bolos.
É a Rosa e é a Sofia. O António tem 10 anos, a Rosa tem 8, a Sofia tem 5, vai fazer 6. São todos muito queridos.
Bolos,
sim,
não,
sim. Doces já chegam. Sim.
Para quem nos ouve, Jorge, que tem a vontade, o sonho de ser ordenado padre, de seguir uma vida religiosa, ou para aqueles que têm dúvidas, enfim, para os jovens que nos ouvem, ou menos jovens, o que é que gostava de dizer neste domínio da fé interior e de como exercer essa fé na vida?
É um bocadinho difícil e delicado dizer alguma coisa. Eu acho que os jovens de hoje, os que andam nos seminários, no caso dos jovens de Aveiro, os que andam no seminário menor, que corresponde, digamos, ao estudo do secundário, estão cá em Aveiro. Os outros mais velhos, que correspondem a um curso superior, estão em Lisboa.
Portanto, antes de concluir, desculpe, não se esqueça do que vai dizer, mas para quem não sabe... O que é que espera um jovem que quer ser ordenado padre, como estava agora a explicar? Do ponto de vista escolar, académico, como é o processo?
Na Diocese de Aveiro há principalmente duas modalidades, que é mais ou menos assim. Uma é um jovem que está na altura do 11º ou 12º ano, querer entrar para o seminário e entra no internato do Seminário de Aveiro, o Seminário de Santa Joana, que fica ali ao pé da Universidade, e frequenta as aulas num dos liceus da cidade. Mas, portanto, já está no seminário.
Uhum.
Outra modalidade, são os jovens que são acompanhados em chama-se isso, pré-seminário. Estão nas suas famílias e fazem encontros mensais ou quinzenais ou trimensais, não sei bem qual é a periodicidade, mas têm encontros periódicos com a equipa de padres que está no seminário e esses encontros servem para brincar, servem para conviver, mas servem também para rezar e para descobrir, para discernir, é assim o termo que se usa, se há um apelo de Deus para uma vida de padre, para uma vida ligada à Igreja. E depois disso, depois do estudo, do feito o estudo secundário, do 12º ano, quer seja em regime de pré-seminário, quer seja em regime de seminário, os seminaristas vão para Lisboa, onde frequentam os estudos de filosofia e os estudos de teologia. Portanto, é um curso, creio eu, que são 6 anos, mais um ano pastoral. É assim, ao longo, nós sabemos que há muitas, e até infelizmente a Igreja tem sido marcada nestes últimos tempos por questões super negativas, como a questão da pedofilia, claro, essas coisas todas. E hoje em dia há um rigor muito grande nos seminários para que os jovens sejam bem analisados e bem acompanhados do ponto de vista psicológico, do ponto de vista das suas intenções, do ponto de vista da sua maturidade, do ponto de vista das opções sexuais, da maturidade sexual.
Concorda, para que... Jorge, com o celibatário, o ser celibatário para seguir esta vida?
Eu não gostava de responder essa pergunta, porque uma coisa é a minha opinião pessoal, outra coisa é aquilo que a Igreja diz e aquilo que a Igreja pede. Eu, a minha opinião pessoal não a vou dizer, mas qualquer pessoa poderá intuir e perceber qual é a minha opinião pessoal. Sim, agora, aquilo que a Igreja pede é que os homens que são ordenados para serem celibatários. E, portanto, enquanto essa regra existir, acho que a regra deve ser cumprida. Se uma pessoa não concorda, como foi o caso no fundo que me aconteceu, portanto a única solução é a solução mais coerente é sair.
É seguir a regra. Jorge, e dizia então, antes de eu interromper, os conselhos que daria a quem nos ouve.
De um jovem que...
Sim,
que...
um jovem que sente esse chamado, mas tem dúvidas.
É assim, a primeira condição, eu acho que é de facto a condição essencial para ser padre, mas também para ser cristão, é ter uma amizade com Jesus Cristo. Não é nem gostar das coisas da Igreja, nem gostar de ir à missa, embora isso também seja importante, nem gostar do aspecto estético do padre, porque há jovens que, infelizmente, gostam muito do aspecto estético das batinas, das túnicas, das coisas antigas. Infelizmente, isso existe. O primeiro aspecto, para mim, é a questão da amizade com Jesus Cristo, perceber quais eram os ideais dele e sentir e vibrar com isso.
E não é estranho que um homem que prega o amor ao qual, então, os padres seguem... se neguem a experiência desse amor em todas as suas facetas. Pronto, estou a insistir, desculpa.
Está a insistir. Se quiserem esse debate, eu poderia falar desse debate e dizer o que eu penso, mas acho que não estava à espera disso hoje.
E acha que caminhamos para onde neste domínio? Como é que vê a Igreja daqui, sei lá, há 20 ou 30 anos?
É assim, neste momento há um debate muito grande sobre não é sobre se os padres podem casar ou não, é sobre se a Igreja pode ou não ordenar homens casados. É um bocadinho diferente. Portanto, alguns dizem assim, se algum dia houver padres casados na Igreja, há porque a Igreja decide ordenar homens que são casados. Portanto, é o contrário. Não é um padre que é ordenado padre e vai poder casar, mas é a Igreja ter a possibilidade de ordenar homens casados, que é o que já vem na Bíblia, em algumas cartas paulinas, em que se diz que os bispos devem ser escolhidos de homens fiéis a uma só mulher. Portanto, nessa altura, na Bíblia, os homens eram escolhidos já casados. E que é assim também que acontece no judaísmo. Portanto, parece-me que o Papa Francisco, quando, enfim, talvez muitas pessoas não tenham se apercebido disso, quando recentemente convocou um sínodo sobre a Amazónia, portanto, uma zona recôndita do mundo, uma zona de difícil evangelização, começou-se a dizer que havia pessoas lá, cristãos lá, casados, que poderiam ser ordenados padres para que as pessoas daquelas comunidades não ficassem privadas de participar na missa, de assistir à missa, de comungar a Eucaristia. E esse foi uma discussão que entrou e, portanto, eu acho que a partir do momento em que a discussão entra e em que começa, ou um Papa diz, não, isso não se pode discutir, e obedece, ou então, que não foi o que o Papa Francisco fez,
não,
ou então,
não é isso, exatamente,
a questão está aí aberta e é o princípio de alguma mudança que vai acontecer. A par dessa, há uma outra, que é a questão da ordenação de mulheres. Eu, como cristão, digo sinceramente, eu não percebo porque é que uma mulher não pode ser ordenada padre. Mas também digo, enquanto a igreja for essa, enquanto a regra na igreja for essa, como filho da igreja, eu aceito, mas discuto muito essa questão. Se algum dia quiser um debate sobre essas duas questões...
Nós vamos querer. Oh Jorge, dizia então, o principal conselho era ter essa amizade com Jesus.
Sim. É uma amizade que se faz através da oração, através do conhecimento de Jesus, através da leitura dos evangelhos, através da prática das regras, dos mandamentos que ele deixou. Sim.
Nós falávamos com o professor Jorge Arrotei a pergunta das migrações bíblicas, do quão importante é conhecer a dimensão social, cultural, histórica, financeira da época para podermos ter dimensão, a dimensão exata ou vá lá, um bocadinho maior do que representa esse personagem chamado Jesus Cristo, quer se acredite nele ou não, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da psicologia, é espetacular,
sim,
não é? Essa proposta e a capacidade de ser fiel a esse ideal. Pergunta para si, Jorge, o que é que tem a dizer sobre isto? Se nos falta, de facto, esse conhecimento histórico e... Qual era a segunda parte? Escapou, mas ela já vem. Sim, era das traduções da Bíblia, como está ligado à área. Porque eu, enquanto leitora, às vezes dou-me conta das traduções tão diferentes que chega a comprometer a interpretação.
Há traduções diferentes e costuma-se dizer que cada tradução é uma traição. Isso acho que vem do italiano, qualquer coisa assim. E, portanto, e quando nós traduzimos uma coisa, duas pessoas traduzem de maneira diferente. Mas não há, pode haver diferença, mas não há nenhum complô, não há nenhuma conspiração, como às vezes, sei lá, os romances de Dan Brown ou coisas do género podem dar a entender. Não há nada de secretismo em relação à tradução da Bíblia ou do Novo Testamento. Há discussões entre os especialistas e discussões profundas, discussões abertas, que às vezes têm a ver com uma vírgula, com um acento, com uma coisa qualquer. Mas não há nada, nem há manuscritos escondidos que a Igreja tentou abafar, houve coisas gnósticas e heréticas que a Igreja de facto tentou abafar, mas foi muito tempo a seguir a Jesus Cristo, por volta do século III, IV, que já não tinha nada.
Mas a história da Bíblia não assenta nisso, ou seja, aqueles manuscritos todos que foram recuperados e o tal rei, que eu nunca sei o nome dele, que finalmente deu ordem para que faça-se então a vontade deles, porque não podia continuar a matar os cristãos.
O imperador Constantino.
Na altura, logo da compilação, aquilo que lhe dava mais jeito politicamente?
Não. Não, porque há várias passagens da Bíblia que causaram alguma perplexidade. Eu posso dar um exemplo ou dois. E elas estão lá. E estão lá de uma maneira em que se nota que quem as escreveu sentiu alguma dificuldade quando aconteceu esse episódio. O exemplo clássico é este, Jesus foi batizado por João Batista. Ora, isso vem na Bíblia. Nota-se, os três evangelistas que narram este episódio, narram de maneira diferente. Há um que diz que Jesus foi batizado, há outro que diz que Jesus chegou-se ao pé da água e depois fala com João Batista e a seguir sai da água, portanto até como que omite o facto do batismo, e há outro que descreve de outra maneira. E qual era, o que é que está aqui em causa nesta questão? É que João pregava um batismo para a remissão dos pecados, para perdoar os pecados. Ora, a Igreja sempre afirmou que Jesus não tinha pecados. Portanto, à luz dos primeiros cristãos, o batismo de Jesus por João tinha duas complicações muito grandes. Que era, parece que Jesus se assumiu como pecador. Portanto, se Jesus se assumiu como pecador, não podia ser Deus. E parece que Jesus é discípulo de João Batista. Ou seja, João Batista é maior do que Jesus. E portanto, estes dois problemas, por exemplo, que, digamos que... que hoje não nos dizem nada, mas eram problemas muito reais no cristianismo nascente. e foram resolvidos e não foram abafados. Portanto, eles estão, nós hoje percebemos que eles estão nos evangelhos. Como muitos outros problemas. A maior discussão de sempre, se calhar, da Igreja está nas cartas de São Paulo, que logo de início, quer porque foi convocado um concílio para resolver uma questão muito simples, que era esta. Para ser cristão, tem que ser primeiro judeu ou um pagão pode ser logo cristão sem ter sido judeu antes, como todos os outros tinham sido judeus? Portanto, isto foi uma questão que também que ia dividindo a Igreja. Portanto, são duas questões, mas há muitas mais, que provam que não há... os problemas eram fortes, podiam dividir a Igreja, podiam causar escândalo e estão refletidos na Bíblia. Muitas vezes acontece é que problemas posteriores, da história, as pessoas, ou os cristãos, ou os teólogos, tentaram encontrar soluções no passado em relação a coisas que não estavam postas na altura. Sei lá, uma grande questão que dividia também, isto é uma questão de história, mas pronto, não sei se isto faz bem parte do programa, mas, por exemplo, na Idade Média, quando apareceram os franciscanos, apareceu uma grande discussão, era esta. Se Jesus tinha tido ou não algum bem material. Porque os franciscanos defendiam uma pobreza radical, extrema, e essa discussão, que é uma discussão, por exemplo, que está no romance do Nome da Rosa, do Humberto Eco, essa questão também dividiu muito a Igreja. E depois chegou-se à conclusão que alguns diziam que Jesus nem sequer teve uma pedra para onde reclinar a cabeça. Depois descobrem lá numa passagem que Jesus, quando ia no barco, afinal tinha uma almofada. E, portanto, afinal Jesus tinha alguma coisa. E depois descobre-se, afinal, que até no grupo de Jesus havia um tesoureiro, que era o Judas. Portanto, afinal havia ali finanças, havia ali dinheiro. Portanto, era legítimo, afinal, haver qualquer coisa. E, portanto, isso também teve implicações na questão da propriedade privada, etc, etc. Isto só para dizer, eu não acredito nenhuma que haja um complô, que haja... as questões são... estão lá, há abertura, há discussões, e isso também é o que é bonito no cristianismo. É que ao contrário de, por exemplo, outras religiões, por exemplo, o islamismo, tem um livro em que as coisas são seguidas ao pé da letra, e por isso se gera o fundamentalismo. Os cristãos têm quatro livros, que são os quatro evangelhos, e entre os quatro não há concordância absoluta. Uns vão mais por um lado, outros vão mais por outra, por outro lado, o que implica que isto é uma conversa sem fim.
E nós teríamos tanto gosto, ó Jorge, em continuar esta conversa, e vamos continuá-la sempre assim aos bochechos, aos bocadinhos. Já okay. Deu para perceber que deixou a vida de padre para um outro sonho.
Sim.
Mas que não se zangou nem com Deus,
não,
nem com
não,
Cristo.
Não, 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 nenhuma.
Nem com ninguém.
Não.
Que maravilha.
Não, não.
Foi um gosto tê-lo connosco.
Ok,
Jorge,
muito obrigado.
Pires Ferreira vai encontrar o Jorge na Rorde de Livros. Se não encontrar o Jorge, pelo menos encontra grande parte da sua energia. Jorge, muito obrigada.
Ok, muito obrigado. Foi um gosto.
Fernando Martins, voltamos a ti aí nos estúdios da Terra Nova. Assim que nos ouve, bom regresso a casa. Faça uma ótima viagem, uma viagem segura com a sua rádio.